Espectador, mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência. Nós voltaremos amanhã e não se esqueça, todo o conteúdo no Panflix. Até amanhã, Kalina.
Até amanhã, Thiago. Obrigada por hoje. Obrigadão, pessoal, pela companhia, pelo respeito. Uma semana maravilhosa para todos nós e a gente se vê amanhã, terça-feira. Tchau, tchau.
Até lá.
Oferecimento Loja 100. Carnezinho é nas Lojas 100. Crédito super fácil, direto nas lojas. Ainda bem que tem Loja 100.
Ainda bem que tem. Ainda bem que tem. Ainda bem que tem um jeito fácil de comprar. Ainda bem que tem Loja 100.
Preço baixo pra levar.
Crediário e promoção.
Tudo que a gente sonhar.
É menor a prestação.
Essa tal felicidade a gente sabe onde é que tem.
Jovem Pan Morning Show. Oferecimento Loja 100. A entrega mais veloz do mercado de presente pra você. Ainda bem que tem Loja 100.
Jovem Pan Morning Show. Vai começar. Jovem Pan Morning Show. Está no ar. Jovem Pan Morning Show.
Fala, excelência, meu ouvinte, meu espectador, tudo bem com você? Tudo certo por aí? Tudo tranquilo? Queria te pedir licença para entrar no seu rádio, para entrar na sua casa agora com mais um Morning Show, começando a semana hoje, segunda-feira, segundou aqui na Pan, hoje dia 26 de outubro de 2020, a gente está iniciando mais uma revista eletrônica, que é sempre de segunda a sexta-feira, das 10 às 11h30 da manhã, querendo contar contigo, com a sua presença, com a sua companhia, então fique com a gente até o final, porque o programa de hoje, além de estar imperdível, está daquele jeito. Olha, vira e mexe, o debate ressurge no Congresso. Cassinos e outros jogos de azar deveriam ser legalizados no Brasil? O tema envolve uma série de questões, desde aspectos morais à de segurança pública, passando por pontos como liberdade individual e geração de receita. Desta vez, o assunto ganha impulso por ser uma possível alternativa para bancar o Renda Cidadã. E agora, José? A festa começou, a luz acendeu, o povo chegou, a noite esquentou. Bora fazer uma fezinha na roleta, hein? Façam suas apostas, porque em instantes, Joel Pinheiro da Fonseca e Adril Jorge vão colocar as cartas na mesa deste programa. E a nossa croupier, Paulinha Carvalho, além de passar recolhendo o dinheiro e pagando os ganhos, vai apresentar uma das notícias que mais repercutiram neste fim de semana. As acusações de assédio que pesam contra o ex-diretor da Globo, Márcio Melling. E tem mais nessa edição do Morning Show. Bolsonaro pistola com perguntas sobre o preço do arroz. Uma nova constituição para que o Chile e por que Donald Trump não deu risada com o novo Borat. Segundo nome, a gente, vamos juntos até às 11h30 da manhã no rádio, no YouTube e na Panflix. Bom dia, Drilho Jorge.
Bom dia, Paulinho. Simbora fazer um joguinho de troca-troca de ideias e sopapos e quem ganha é o ouvinte.
Simbora, vamos nessa então. Deixa eu perguntar para a nossa croupier, Paulinha Carvalho, qual que é a hashtag do programa de hoje?
Gente, foi chique isso daí, hein? Vou distribuir aqui os jogos na mesa. Hoje a hashtag tradição para você comentar todos os assuntos do Morning Show. Vale gif, vale meme e vale também a sua opinião em hashtag JP Morning Show.
Boa, Paulinha. Daqui a pouquinho o nosso Joel Pinheiro da Fonseca estará conosco, mas enquanto isso vamos abrir o noticiário com os bastidores de Brasília. Olha, aparentemente os ministros Ricardo Salles e Luiz Eduardo Ramos entraram num acordo, tão em paz, né, minha gente? O que tinha acontecido com eles? Direto de Brasília, o repórter Antônio Maldonado conta pra gente.
Os ministros da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos, e do Meio Ambiente, Ricardo Salles, aparentemente fizeram as pazes. Ambos se manifestaram pelas redes sociais neste domingo sobre as acusações trocadas no fim da semana passada. Salles garantiu que pediu desculpas pelo que definiu como excesso e que foi colocado um ponto final na questão. Já Luiz Eduardo Ramos afirmou que uma boa conversa apazigua as diferenças e que intrigas não resolvem nada, muito menos quando envolvem questões relacionadas ao país. Neste domingo, inclusive, o responsável pela articulação política entre o governo e o Planalto deu um passeio de moto com o presidente Jair Bolsonaro pela capital federal. No sábado, os presidentes da Câmara e do Senado criticaram a postura de Ricardo Salles. O deputado Rodrigo Maia disse que, não satisfeito em destruir o meio ambiente do Brasil, o ministro agora teria resolvido destruir o próprio governo. Já o senador Davi Alcolumbre lembrou da importância do ministro Luiz Eduardo Ramos para a relação institucional com o Congresso e afirmou que não é saudável que um ministro ofenda outro publicamente. Para o presidente do Congresso, esse tipo de situação só apequena o governo e faz mal ao Brasil. É bom lembrar que, na quinta-feira, Salles afirmou que Ramos deveria parar de adotar uma postura que definiu como de Maria Fofoca. O ministro atribuiu ao colega a origem de uma notícia publicada pelo jornal O Globo, segundo a qual ele, Salles, estica a corda com a ala militar do governo, da qual Ramos, general da reserva, faz parte, ao reclamar da falta de recursos para o Ibama. De Brasília, Antônio Maldonado.
Muito bem, já está aqui conosco o nosso intelectual favorito deste programa, Joel Pinheiro da Fonseca, que agora voltou ao seu habitat natural aqui para começar bem esta segunda-feira. Joelzinho, bom dia, tudo certo?
Bom dia, meninões, com força aqui.
Então tá bom. Vamos começar então por você, Joel. O que você depreende aí desse episódio envolvendo o Ricardo Salles e o Luiz Eduardo Ramos, dois ministros do governo Bolsonaro?
Eu acho que o Rodrigo Maia foi lapidar aí, né? Além de estar destruindo o meio ambiente, e destruindo de tal forma que o próprio governo Bolsonaro tirou do Salles um dos principais áreas do meio ambiente, né? Que é a Amazônia, foi lá para o Conselho do Mourão. Então, quase um reconhecimento de que o Salles não é o nome para proteger o meio ambiente brasileiro, embora seja ministro do meio ambiente. Mas, além disso, além de destruir o meio ambiente, o Salles promove atritos com outras pessoas do governo. O general Mourão acabou de comentar agora, que eu vi aqui essa polêmica, essa rusga, que ainda não está de todo solucionado. O Salles falou, né, que já pediu desculpas e tudo, mas o Mourão não considera solucionado ainda e diz o óbvio, algo evidente. Não pode um ministro criticar ou insultar outro nas redes sociais. É uma desmoralização total do governo se isso acontece. Sabe? Se tem algum embate, que ele seja feito internamente. Por exemplo, os embates que a gente sabe que existem entre o Paulo Guedes e o Rogério Marinho. Tudo bem, eles têm visões diferentes, estão lá discutindo, mas um não está falando mal do outro, inventando apelido para o outro nas redes sociais. Isso é um negócio inadmissível em qualquer governo, né? Então é uma situação bastante séria, bastante...
Estamos te ouvindo, bastante... Joel, estamos te ouvindo, pode falar.
Achei que tinha caído aqui. Bastante não, séria, uma situação séria que cria um problema para o governo. E o Salles, eu fico a pergunta, né, se... para o meio ambiente já não está dando certo, se ele cria problemas políticos para o governo assim, por que que ele ainda está lá?
Muito bem. Adrilis, eu acho que em política tudo a gente precisa compreender com alguns gestos que por muitas vezes são silenciosos, né? O Salles brigou com o Luiz Eduardo Ramos, certo? Foi lá no Twitter e tal. No domingo, o Bolsonaro chama o Luiz Eduardo Ramos para passear de moto. Isso aí é um sinal, você não acha, não? Que ele, que tipo, não gostou do que o Salles fez e tá dando uma certa razão e um certo apoio, vamos dizer, ao Luiz Eduardo Ramos.
Ou pode ser um gesto de conciliação, antes do contrário. A gente sabe que tem uma disputa aguerrida na ala ideológica e da ala militar dentro do governo e que os próprios filhos do Bolsonaro o influenciam para a ala ideológica, né? E eu acho que a ala ideológica, nesse sentido, tem uma certa razão pelo seguinte... Vamos colocar, qual foi a origem dessa disputa entre o Salles e o general Ramos? Uma coisa muito simples, o meninão fala que o Salles está querendo destruir o ambiente. A briga, a rusga, foi justamente por mais recursos no Ibama, porque os brigadistas disseram que sem recursos eles não têm como priorizar o combate a desmatamento e queimada na Amazônia. Ou seja, o próprio... O próprio ministro Salles está brigando, entre aspas, com o ministro, com outro ministro, o general Ramos, exatamente por mais recursos para se combater o desmatamento florestal na Amazônia. Agora, Essa estica de corda realmente existe. Agora, nesse caso, eu estou com a ala ideológica, porque o ministro Salles está muito estressado e ele percebe a necessidade de mudar o foco de uma política ambientalista que foi colocada por corvos e ainda é colocada por corvos como chantagistas. Ele quer mudar a política ambiental para uma questão mais urbana, de urbanidade, né? De dar esgoto para as pessoas, de acabar com os lixões, de oferecer os lucros da terra fértil riquíssima da Amazônia para povos índios, povos locais. Ou seja, para fazer isso, você tem que ter um apoio 100% do governo. Mas erra o ministro quando coloca em termos meio chulos, chama o outro de Maria Fofoca. Aí eu estou de acordo com o menino, não. Mas mesmo assim, mesmo nessa crítica incisiva que ele faz ao general Ramos, ele fala com todo o respeito que eu tenho pela ala militar. Eu acho que, no fim das contas, foi uma falha de comunicação e que futuramente isso pode ser resolvido. Já está sendo resolvido, porque o ministro já pediu desculpas.
Agora, Adriles, deixa eu continuar com você. Eu queria te perguntar uma coisa. O Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados, escreveu no sábado, isso mesmo, às 10h19 da manhã, o seguinte: o ministro Ricardo Salles, não satisfeito em destruir o meio ambiente do Brasil, agora resolveu destruir o próprio governo. Como é que você enxerga aí essa fala do Rodrigo Maia? Ele tem condições de fazer críticas assim abertas ao governo? Como é que você vê esse movimento político que o Rodrigo Maia está fazendo? Lembrando que o Rodrigo Maia essa semana também apareceu ao lado do Dória tirando foto junto com a vacina, né?
Isso indica que quem está querendo destruir o governo, quem faz oposição sistemática ao governo desde o primeiro dia de sua presidência, é o próprio Rodrigo Maia. Né? Ele não entende nada de vacinação, ele não entende nada de meio ambiente e fica exatamente cutucando a onça com baracuta, querendo fazer de uma pequena discordância, de uma pequena rusga, um tipo de cisânia. Ou seja, se ele quer, como político, contribuir para a nação, ele tem que buscar a síntese dialética entre os opostos. Todas as vezes que o presidente Maia, de alguma forma, se coloca em determinado assunto, é para defenestrar e para atacar e para insultar o governo de alguma forma. Ele não tem muita generosidade em relação ao governo quando faz essa crítica acerba ao Salles, né? Ele fala, ele joga subrepticiamente. Ah, ele quer destruir o meio ambiente e destruir o governo. Quem está querendo cutucar o governo desde muito tempo é o próprio ministro, é o próprio presidente Maia.
Agora eu quero saber de você, Joel. Você concorda com a Adriles?
Olha, que o Maia, na relação dele com o governo, está bem desgastado, tá. Ele se tornou aí um plano retórico, às vezes um contraponto, quase um rival do governo. Por outro lado, eu reconheço uma coisa também. O governo Bolsonaro não podia ter pedido a Deus um presidente da Câmara, nos dois primeiros anos do governo, mais propício e mais benéfico, mas que ajude mais a agenda do governo do que o Rodrigo Maia, né? Especialmente no que diz respeito à economia. A gente viu o Rodrigo Maia abraçando a reforma da Previdência lá atrás, ele fez um grande trabalho de aprová-la, abraçando as reformas econômicas que vem agora. Então, por mais que o Rodrigo Maia crie e tenha essas discussões, ele também é muito xingado pelo outro lado, hein, pelos apoiadores do governo. Ele virou um alvo ali desde o início. Por mais que tenha essas rusgas retóricas às vezes, o que eu vejo é que no Rodrigo Maia o governo teve um dos seus principais colaboradores. E olha, quando o próximo presidente da Câmara vier, ano que vem o Congresso, né, vai eleger o próximo presidente da Câmara, provavelmente alguém ligado ao Centrão, do PP, embora utilizem até de retórica mais bondosa ao governo, embora usem da retórica conservadora, eu duvido que vão estar tão dispostos assim a cooperar com a agenda econômica do governo como estava o Rodrigo Maia.
Eu até concordo em parte com você. O problema é que o Maia, o Joel, ele acha que o governo é que é seu aliado. Quando ele fez a reforma da Previdência, ele chorou, ele fez discurso como se ele sozinho tivesse aprovado. Agora, eu também espero que seja uma boa disputa para a presidência da Casa e que não seja o Maia, e que eles sigam a Constituição e que o Maia e o Alcolumbre desistam do seu narcisismo anticonstitucional, porque os dois estão com a sanha bem agarradinha para se tornarem, para ter um terceiro mandato que é completamente contra a Constituição.
Deixa eu só falar uma coisa para vocês. Meu achômetro dessa história toda e principalmente dessa movimentação do Rodrigo Maia. Bolsonaro decidiu essa semana que muito provavelmente o candidato à presidência da Câmara em fevereiro seja Arthur Lira, do PP.
É isso.
O que desagrada diretamente o Rodrigo Maia. Não gostou. O que, que o Rodrigo Maia fez? Na sexta, se eu não me engano, ou na quinta, aí vocês me recordem, apareceu ao lado do Dória tirando foto com a vacina chinesa. No sábado, vai pro Twitter falar mal
dos dois ministros, mostrando claramente a sua insatisfação e a sua, vamos dizer assim...
Vaidade ferida.
É, também tem isso, mas... Essa é a minha avaliação. Nada em política é por acaso, meu caro Adrilho Jorge.
Muito bem.
Vamos mudar de assunto aqui no Morning, gente, porque ontem o presidente Jair Bolsonaro deu um daqueles passeios de moto que ele costuma dar aos finais de semana, né? No Cruzeiro, que é uma região administrativa do Distrito Federal, ele se irritou com um homem que reclamou do preço do arroz. Vamos acompanhar a cena registrada pelo portal 360.
Bolsonaro, baixa o preço do arroz, por favor.
Logo após a fala, o cidadão... Tu quer que eu baixe na canetada? Você quer que eu tabele? Se você quer que eu tabelo. Mas você vai comprar lá na Venezuela. Foram essas as palavras do presidente Jair Bolsonaro, Joel. E esse assunto já deu bastante discussão.
Pois é, apesar da irritação do Bolsonaro, no fundo ele está certo.
É.
Não tem nada que o presidente possa fazer diretamente com o preço de um produto, do arroz agora. O que ele quer? Que tabele o preço? Que vá fixar em lei o preço? O Brasil já fez isso, é um fracasso total. O produto some das prateleiras. E vizinhos nossos, Venezuela, Argentina, rotineiramente fazem isso também. Isso não é um caminho, isso não resolve o problema dos preços. Isso é que nem você tá com o termômetro mostrando febre, você fala, não, vamos mudar aqui o termômetro, vamos mudar o número aqui do termômetro para dizer que a gente está sem febre. Vai só desarranjar o sistema econômico. O que o governo pode fazer com relação a isso? Primeira coisa é voltar à agenda de reformas e mostrar claramente que ele vai conseguir o equilíbrio fiscal. Isso aí vai mandar sinais positivos que podem ajudar nos nossos preços e na nossa produtividade aí para o futuro. Além disso, tem que entender as causas. A gente tem um setor do arroz que perdeu dinheiro até nos últimos anos, que agora não tem nem como arcar com toda a demanda pelo arroz. A gente tem o dólar super alto, que faz com que a gente exporte mais arroz, portanto o preço do arroz aqui dentro sobe, né? Não tem muito que o governo possa fazer diretamente com isso, seria um erro o governo vir intervir diretamente, seja tabelando o preço ou seja tirando imposto especificamente do arroz, sabe? Porque tirou o imposto do arroz, o gasto do governo está igualzinho. Alguém vai ter que pagar essa conta. Então também não é por aí que você resolve.
É, Adrilles, tabelar não é a solução, né?
Não deu certo em lugar algum do mundo. Como o Joel bem disse, os preços congelados fazem com que o produto saia porque os mercadistas não têm interesse em achar, ou não acham lucrativo trazer outros produtos de outros lugares do mundo. E aí você cria um mercado negro, de um produto que inexiste nas prateleiras, eleva o preço nas alturas, ou seja, tudo dá errado e tudo já provou que dá errado. Agora, o Bolsonaro poderia ser mais didático na sua irritação e falar para ele, olha, você quer cobrar de alguém? Cobra aos seus prefeitos e governadores isolacionistas que fizeram que as pessoas estocassem alimento, que causaram ruína na economia, que fizeram alta do dólar, ou seja... Para de reeleger político isolacionista, senão não só o arroz, como o feijão, a carne, o ovo, tudo vai subir. Os responsáveis por esse debacle na economia nacional, pela alta do arroz, em primeira e última instância, são os prefeitos e governadores isolacionistas. Fala isso que ele vai aprender. Cobre deles.
Muito bem, vamos girar o assunto aqui no Morning, porque agora eu tenho certeza que esse é um assunto que você já ouviu falar no final de semana e você quer saber sim a nossa opinião aqui no programa. Como eu disse na abertura, gente, o caso Március Melling foi um dos assuntos mais comentados neste final de semana. Tudo começou, ou melhor, recomeçou, né, com uma entrevista feita pela jornalista Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo, com o advogado de várias mulheres que acusam de assédio sexual o humorista e ex-diretor da Globo. Paulinho, eu queria te pedir uma ajuda. Por favor, faz a gente entender essa história melhor com todos os detalhes. Vai lá.
Então, vamos recapitular. Não sei se vocês se lembram, mas em dezembro do ano passado, a Dani Calabresa procurou o compliance da Globo para fazer uma denúncia. Mais tarde, outras mulheres também procuraram compliance para fazer aí a mesma reclamação, descrevendo tentativas de se agarrar à força, envio de mensagens inconvenientes e ambiente tóxico de trabalho por parte do Márcio Melling, diretor de núcleo de humor da emissora. Daí, eles abriram uma sindicância interna e em agosto desse ano o Melling foi desligado da emissora sem maiores explicações. Ali na nota que comunicava o desligamento dele, não havia menção a essas denúncias, né? E isso parece que foi uma espécie de gatilho para que essas denunciantes se organizassem para reclamar sobre esse desfecho com a direção da Globo. E a ela se somou um grupo aí de 30 funcionários e parceiros da empresa, um grupo de apoio. Então, 6 mulheres denunciaram essa questão do assédio sexual, tem 6 testemunhas que depuseram, inclusive, no processo de compliance aberto pela Globo. O processo foi encerrado sem se reconhecer o que essas mulheres passaram. E agora, por conta disso, elas procuraram a assessoria de uma advogada, a Maíra Cota, que deu essa entrevista para a Folha de São Paulo. E lá ela trouxe alguns detalhes a respeito dessas denúncias. Eu vou ler só uma passagem, quem quiser o detalhamento completo, é só acessar aí o conteúdo e ler na íntegra, né? Ela disse assim, ó: houve um comportamento recorrente de trancar mulheres em espaços e a tentar agarrar contra a vontade delas, de insistir e ficar mandando mensagem, inclusive de teor sexual para as mulheres, que ele decidia se iam ser escaladas ou não para trabalhar, se ia ter cena ou não para elas, de prejudicar as carreiras daquelas que o rejeitaram, de ficar obcecado, perseguindo mesmo. Foi um constrangimento sistemático e insistente, muito recorrente. E agora a gente tem a palavra do Márcio Smelling. Ele resolveu ir ao Twitter para comentar exatamente essa entrevista. Eu vou ler aqui o que ele disse. Sobre a matéria da Folha, como escrever uma nota para comentar acusações dessa gravidade. Culpados e inocentes dizem a mesma coisa. Sou inocente, vou provar na justiça. Por isso, qualquer coisa que eu diga pode soar falsa de cara. Mas preciso falar e, com o tempo, mostrar minha sinceridade no que vou dizer aqui. Estou disposto a reconhecer meus erros, pedir desculpas e, se possível, reparar pessoas que eu tenha, de qualquer forma, magoado. Quero enfrentar isso com verdade, humanidade e me expor se for preciso. Fazer jus a todos esses anos em que pautas como as do feminismo foram abraçadas pelo humor transformador em que eu acredito. Fiz parte de um grupo de homens e mulheres que se orgulha de usar o humor como um instrumento contra o preconceito. Mas mesmo abraçando profissionalmente a causa feminista, ainda combato o machismo dentro de mim. Erro, posso ter relações que magoem. Erro, posso ter relações que magoem. Tento melhorar e aprender e queria muito falar sobre isso, mas diante de acusações tão graves que de forma alguma cometi, o que eu posso fazer? Negar. E aí ele diz que coloca à disposição toda a comunicação que ele tem arquivada com qualquer pessoa que tenha trabalhado com ele ou se relacionado com ele nesses tantos anos, pede para que a imprensa, eu acredito, porque o que ele diz aqui é assim: peço por favor que apurem a verdade, não apoiem mentiras. Né? Então ele diz para consultar pessoas que trabalharam com ele, que estiveram próximos dele aí no ambiente de trabalho. Diz que, por exemplo, ele teve que sair aqui do ar, do país, para cuidar da filha, e aí, enfim, inventaram aí que teria sido uma fuga dele. E aí ele diz: olha, qualquer pessoa que me conheça, que tenha convivido minimamente comigo, sabe que é impossível praticar alguma violência, especialmente contra as mulheres. Jamais seria capaz de emparedar alguém à força. Até hoje eu fiquei calado porque acusações não apareceram aqui fora. No compliance da Rede Globo, tudo foi apurado e investigado rigorosamente. Saí pela porta da frente da emissora que trabalhei por 17 anos. E aí ele fecha dizendo assim: quero poder pedir desculpas e cobrar responsabilidades. Vou em busca da verdade. Depois desse post longo, né, desse fio escrito pelo Mellin, a Dani Calabresa também fez um post sobre o assunto nas suas redes sociais. Ela escreveu assim: fazer o certo exige coragem. E aí a imagem escrito: bilhete do dia. Os inícios só acontecem quando você arrisca. Vai sem medo. E se o medo bater, vai mesmo assim.
Muito bem. Paulinha, você viu mais alguma repercussão de algum ator global que você destacaria?
Teve bastante repercussão a questão da posição do Marcelo Adnet, porque ele foi perguntado sobre isso no Roda Viva, quando a gente nem sabia especificamente da denúncia de assédio sexual, né? O que veio a público foi mais uma questão de assédio moral. E aí, ali, ele falou que não sabia do conteúdo. Então, o Adnet fez um post dizendo que se solidariza às vítimas, um post bastante curto, né? E considerando também que a Dani Calabresa é ex-mulher dele, muita gente em cima para saber a opinião dele. E teve também uma questão aí do Danilo Gentili, que repercutiu o que aconteceu. meio que numa linha dando a entender de que, como o Mellen é de esquerda, ele não estaria sendo julgado como se fosse um comediante de direita, alguma coisa nesse sentido.
Perfeito. É isso que eu ia perguntar exatamente pro Adrilles. Não teve tanta repercussão assim por parte aí de atores, atrizes, não, aí não da Rede Globo, enfim, que até se relacionaram e se envolveram com ele profissionalmente, né? A minha pergunta para você é muito objetiva. Se fosse alguém de direita, seria diferente?
Sim, com absoluta, total e restrita certeza, até porque... por exemplo, citando essa polêmica do Danilo Gentili, o Mellen, que era um defensor ardoroso, como ele disse nessa thread, do politicamente correto no humor, né, das causas identitárias, é um humor asséptico, é um humor que não pode absolutamente agredir ou incidir algum tipo de ofensa a ninguém, e é um humor sem graça, né? Não é à toa que ele saiu também da Globo por isso. E, eventualmente, ele já agrediu de maneira muito incisiva o humor praticado pelo próprio Danilo Gentili, né? Mas assim, falando em relação, é um duplo padrão claro das pessoas que, quando são conservadoras ou quando não são progressistas, são praticamente prontamente canceladas antes de qualquer tipo de julgamento prévio. Mas falando do caso específico, a própria advogada dessas seis moças que acusam o Márcio falou uma coisa que eu falo aqui frequentemente, né, Paulo? Existe uma zona cinzenta que é muito turva entre o que é um flerte, o que é um constrangimento, o que é uma chatice, o que é um abuso. E essa zona, muitas vezes, é explorada, em grande medida, pelos movimentos mais radicais feministas, como tudo colocando no bojo de algum tipo de crime, né? A Catherine Deneuve explica isso muito bem quando ela foi criticar aquele movimento Me Too, que colocava par e par um homem que tocou no joelho de uma mulher, ou o Harvey Weinstein, que estuprava realmente as mulheres, né? E ela falava, olha... A liberdade sexual pressupõe um nível de incômodo, um nível de chatice. As pessoas que querem, que desejam outras pessoas, eventualmente as outras pessoas que não desejam. E uma paquera é sempre essa zona cinzenta meio confusa. Agora, no caso específico, dados esses exemplos de alguém que usa do seu poder para trancar uma mulher e agarrar uma mulher à força, coisa que ele nega, o Márcio, isso não é a zona cinzenta. Isso sim é uma prática clara de um abusador, de um homem que usa do seu poder, ou não usa de qualquer tipo de poder, para constranger mulheres a obter favores sexuais e afetivos. E parece que depois ele falaria que era uma brincadeira, né? Tudo aqui eu tô falando em princípio, tá? Claro, claro, porque ele nega peremptoriamente. Mas a própria confissão do Márcio, a própria... Desculpa o ato falho. A própria thread do Márcio é confusa e paradoxal. Ele diz que pede desculpas por um comportamento inapropriado que tenha ofendido alguém, mas ao mesmo tempo ele nega peremptoriamente. Ou seja, eu acho que isso é uma coisa da histeria do politicamente correto, né? De você sempre se colocar como um discurso de imolação, de que são as influências externas, machistas, de pessoas que têm poder, que criam desejos terríveis, sexuais, que impõem esses desejos às mulheres, mas você se coloca no lugar de santo. Mas aí quando você é pego, porque é um discurso hipócrita do politicamente correto, né? Você nega que o ser humano é baixo por natureza. A gente tem instintos terríveis, todos nós. E o que causa essa civilização é que a gente se castra na maior parte dos casos. E aí quando você cancela os outros, você critica os outros, e quando você é pego nessa baixeza, o politicamente correto faz isso. Ele faz um discurso amorfo, anódino, que nega isso, por exemplo, que eu falei, dessa zona cinzenta, e coloca isso tudo no crime. E aí quando você faz alguma coisa, você é pego pelo seu próprio, pela sua própria baixeza. Então é uma coisa que tem que ser investigada, as denúncias são sérias, existem complicações no seguinte sentido. Pode haver, alguém pode perguntar, olha, e quando tem um tanto de mulheres criticando alguém? Pode ser também que exista uma histeria coletiva que ache que qualquer coisa dentro dessa zona cinzenta seja motivo de um abuso sexual e as mulheres ficam hipnotizadas. Pode ser, e pode ser também, que ele tenha sido um agressor sexual nesse sentido. Então a gente tem que esperar as investigações, a gente tem que ver as coisas. O que fica de claro nessa história é a hipocrisia do politicamente correto, de discursos de santidade e discursos de canceladores que às vezes inibem o próprio monstro que existe dentro de cada um.
Ok, nós estamos com uma hashtag hoje do Morning Show que a Paulinha disse no início, hashtag JP Morning Show. A gente quer saber a sua opinião sobre esse caso aí do Márcio Melli. Mandem para nós que a Paulinha daqui a pouquinho dá uma lida. Ô Joel, eu queria falar contigo sobre essa questão do pré-julgamento, né? Como é que você está vendo esse pré-julgamento? Porque tudo que a gente está falando aqui não foi comprovado, não foi transitado em julgado, nem nada. São acusações que estão sendo feitas, que o próprio ator já foi lá se defender, enfim. Mas eu queria que você fizesse uma análise desse pré-julgamento. Você acha que ele é um pré-julgamento benevolente, na sua opinião, ou não?
Perfeito. Olha, eu acho que as pessoas, em geral, tendem a vê-lo como culpado, então não estou achando que o pré-julgamento está benevolente. A crítica que talvez seja feita é que o caso não está sendo discutido na imprensa e tudo. Eu tenho visto uma repercussão relevante aí. Não sei como é que seria se fosse um outro humorista, alguma coisa, mas acho que está sendo devidamente coberto pela imprensa e estou vendo as pessoas supondo sim, algo que a gente ainda não sabe, mas supondo sim que ele provavelmente é culpado. Eu queria levantar dois pontos. Primeiro ponto, lembrar que o fato de uma pessoa reproduzir um discurso, por mais bonito que esse discurso seja, por mais imbuído das boas causas e dos bons valores que sejam, isso não diz nada sobre como ela se comporta, sobre o tipo de pessoa que ela é. Assim como no caso mais antigo, a pessoa que se diz cristã e que segue os ensinamentos e a Bíblia, não sei o quê. Não é porque ela fala isso, que ela é uma pessoa boa de verdade, que ela de fato segue nada daquilo. Então esse é o primeiro ponto. O fato de alguém ser progressista, ou ser feminista, ou se dizer, não significa absolutamente nada com relação à conduta que ela tem no dia a dia. E o contrário também, o fato da pessoa não se dizer feminista também não diz nada sobre quem ela é como pessoa. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, eu não sei se ele é culpado ou não dessas acusações concretas e bastante graves que foram feitas aí, em fechar a mulher na sala, constrangê-la, criar uma ameaça, uma chantagem em torno do uso dela como atriz aí para a série, se ela não fizer favores sexuais, são acusações bastante graves. Eu não sei se ele é culpado ou não. Ele diz que não é culpado, ele nega peremptoriamente essas acusações. Sendo assim, vamos supor agora que ele seja de fato inocente. Para uma pessoa inocente que se veja sendo alvo desse tipo de acusação, eu, pessoalmente, acho que ele não deveria, de forma alguma, começar pedindo desculpas por eventuais maneiras de que ele talvez não tenha sido feminista bastante, que ele está aprendendo, coisa nenhuma. Você está sendo acusado de maneira sórdida por pessoas que querem te destruir.
Exatamente.
Isso não tem nada a ver com que, talvez um dia você fez uma piada machista no churrasco, não tem nada a ver com isso. Então, não comece pedindo desculpas por isso. Vá diretamente, primeiro, afirmando a sua inocência e mostrando quem é que está querendo te destruir. Isso eu estou dizendo, supondo que ele não seja culpado, que é o que ele diz. Eu não faço ideia se ele é ou não. Na verdade, eu, assim como tantas outras pessoas, por ver que tem um número de mulheres o acusando, eu tendo a acreditar que deve ter algum mérito, sim, nessas acusações.
Perfeito. Paulinha, queria te ouvir.
Queria recomendar para vocês um livro que chama Operação Abafa, do Ronan Farrow, que traz aí toda a investigação do caso Harvey Weinstein. E ali a gente tem essa questão da repetição de padrão, que eu acho que é alguma coisa que a própria advogada fala que existe entre as vítimas, né? Quando é muito parecido, pode ser um padrão mesmo de comportamento. E na série The Morning Show, o caso do Steve Carell, do personagem dele na série, que também tem a carreira completamente comprometida por acusações de assédio sexual. E é curioso o comportamento dele ali, porque ele não consegue identificar a prática assediosa dele, porque ele não consegue entender que ocupando uma posição de chefia é muito complicada essa situação do flerte com outras funcionárias que estão abaixo. Porque existe, sim, esse medo velado de que se você não corresponde, você pode ser demitido, você pode sofrer retaliações no trabalho. Então, eu não sei o que aconteceu aqui. Eu acho estranho também a Globo não dizer nada. Quer dizer, se houve uma auditoria interna, se eles investigaram, qual foi o resultado disso? Não sei, a gente não sabe, né? Eles também não falaram nada sobre isso.
Ninguém sabe.
Não sei se vão falar.
É estranho. Mas,
aparentemente foi apurado. Eles ouviram as 6 mulheres, eles ouviram as 6 testemunhas. Eles não mencionaram isso na demissão do Mellen. O que aconteceu?
O próprio Mellen fala que ele foi absolvido. Sabe, absolvido, né? Assim, né? Pois é.
Perfeito.
Eu acho que faltam algumas peças Tem algumas peças que parecem verificar a história, que testemunhas, gente, 30 pessoas apoiando, 6 mulheres trazendo um tipo de comportamento muito parecido. E às vezes um homem ocupando uma posição de poder sem entender que ele está de fato sim assediando essas mulheres que estão ali sob o seu poder.
Ô, Paulinha, e o que o Joel falou, eu acho que foi muito correto, né? Chegar pedindo algumas desculpas no Twitter, né? É uma coisa meio estranha, né?
É uma coisa,
né?
Meio paradoxal.
É.
Ué, é. Fala que vai, gostaria até de ressarcir, não sei, ajudar as pessoas que talvez ele tenha prejudicado.
Talvez, gente, exato. É muito estranho.
Um pouco estranho.
Soa,
né,
muito mal isso.
A questão de poder eu nem acho tão mais ambígua, né, nesse sentido. Eu acho que algumas mulheres também podem usufruir da questão do poder de sedução para chegar ao poder, para galgar posições. Estou dizendo isso tudo em relação a questões abstratas. O problema é a repetida percepção de que o cara fechou mulheres e tentou agarrá-las usando de um poder físico em cima delas. Agora, o flerte, eu acho que é do poder para uma funcionária. É uma coisa muito delicada e muito complexa e muito ambígua. Fazer uma acusação peremptória, eu acho meio apressado. Mas agarrar a mulher, você fechar ela, isso é uma demonstração clara de um assédio sexual, não há menor dúvida.
Muito bem, podemos girar o assunto, turma? Vamos nessa, então? Ó, vamos para um destaque internacional. Em plebiscito, a população do Chile decidiu que o país terá uma nova constituição. O Vini tem os detalhes.
Em plebiscito histórico, o Chile aprovou neste domingo uma nova Constituição. O voto eu aprovo a favor da mudança na Carta Magna herdada da ditadura de Augusto Pinochet venceu o processo eleitoral mais relevante das últimas 3 décadas no país. O referendo foi decidido depois de um amplo acordo político alcançado após uma onda de protestos sociais no ano passado, desencadeados pela alta na tarifa do metrô. Após o resultado das urnas, uma multidão se reuniu na Praça Itália, em Santiago, para comemorar. O local se tornou símbolo das manifestações no país. Os chilenos batiam tambores e agitavam bandeiras. Em discurso, o presidente chileno Sebastián Piñera pediu à nação que trabalhem juntos por uma nova Constituição.
A partir de hoje, todos devemos colaborar para que a nova Constituição sea el gran marco de unidad, de estabilidad y de futuro, y que se constituya en la casa de todos.
A atual Constituição do Chile não obriga o Estado a fornecer diretamente saúde, educação e proteção social, estimulando a participação privada nessas áreas. Com a mudança, a população espera uma ampliação do acesso a esses serviços básicos. No plebiscito, os chilenos também decidiram que a nova carta será redigida por uma Assembleia Constituinte.
Olha, eu quero muito ouvir a opinião do Joel e do Adrilles sobre esse tema em relação à Constituição chilena, mas vai ser depois do nosso intervalo comercial. Aguenta aí, daqui a pouquinho o Morning Show está de volta aqui na Pan. Jovem Pan. Estamos de volta, minha gente, são 10 horas e 43 minutos de volta aqui com o Morning Show na programação da Pan. E antes de ir para o intervalo comercial, a gente estava discutindo aí a respeito desse plebiscito aí que pode gerar uma nova constituição para o Chile. Mas antes da gente passar a palavra para o Joel e para o Adrilles, eu queria ouvir um pouquinho mais a Paulinha sobre o caso Márcio Smelling, lá, ex-diretor da Globo, acusado aí de assédio sexual, porque faltou um complemento, né, Paulinha? Você quer falar?
Faltou. Eu estava falando da falta de transparência com a Globo em relação a gente, ao público, mas eles fizeram um comunicado oficial explicando como eles agem na questão de denúncias de assédio moral e sexual ali na área de compliance. Então, eles disseram assim, ó, a Globo não tolera comportamentos abusivos em suas equipes e, nesse sentido, mantém um canal aberto para denúncias de violação às regras do Código de Ética do Grupo Globo. Por esse código, assumimos o compromisso de sigilo do processo, assim como de investigar, não fazer comentários sobre as apurações e tomar as medidas cabíveis que podem ir de uma advertência até o desligamento do colaborador. Mesmo nas hipóteses de desligamento, as razões de compliance não são tornadas públicas. Então, de certa forma, ainda eu estou na mesma opinião. A gente não sabe o que eles apuraram. Parece ser, então, aí dentro do que eles se propõem a fazer na empresa para não ter esse tipo de comportamento. E talvez isso tenha sido gatilho para que as vítimas não tenham se sentido ali fortificadas, né? Porque, por exemplo, se ele foi desligado por causa disso, eu não sei se foi. Teve essa investigação, desligou por causa disso. A gente não está sabendo, né? Ninguém está sabendo. Então, a reclamação das vítimas, deu certo ou não deu certo? Ele mesmo aí, na coisa que ele fala no Twitter, fala que foi investigado e que nada aconteceu, né? Nada se descobriu. Ele fala isso, que saiu de portas abertas, 17 anos ali de convivência. Ainda fica um pouco obscuro.
A questão que se coloca é, ele disse de maneira muito explícita que foi inocentado, que saiu pela porta da frente, que houve uma investigação. E não houve nada de que aconteceu com ele. Ou seja, esse caso só vem à tona não por causa de uma investigação interna da Globo, mas pela denúncia reiterada de 6 mulheres que constituíram uma advogada com medo de sofrer algum tipo de retaliação. E aí, retaliação, a gente pode falar das mais prováveis situações seguidas. Elas serem constrangidas como serem mulheres abusadas ou retaliação de algum poder dentro da própria Globo. O fato é que a Globo não foi transparente em relação a esse caso. Ponto.
Muito bem, podemos seguir, Paulinha, Joel, podemos?
Vamos lá.
Então vamos nessa. Bom, agora vamos discutir a questão do Chile aí, que passou por está passando por um plebiscito a respeito aí da nova Constituição, enfim, muita gente preocupada com os avanços aí esquerdistas no país. Eu queria perguntar para você, Joel, você colocaria o Chile hoje, atualmente, no caminho do que foi a Argentina ou no caminho do que foi a Venezuela?
Duas opções nada invejáveis, né, Paulo? Eu ainda prefiro ter a esperança de que o Chile não precisará trilhar nenhum desses dois caminhos. É incrível, né? Foi 78% de votos a favor da nova Constituição, ou seja, é quase um consenso social, uma vitória muito acachapante no desejo de uma nova Constituição. E eu entendo esse desejo. O Chile tem a Constituição da era Pinochet. Se a nossa ditadura foi violenta e brutal, e foi, a do Chile foi várias vezes mais. Foram dezenas de milhares de pessoas mortas, num país evidentemente muito menor que o Brasil, um legado de terror que o Pinochet deixou, apesar de algumas reformas econômicas que possam ter ido na direção certa também. E o Chile estava até hoje com uma Constituição, embora tenha sofrido mudanças, mas com a Constituição daquela época. Diferente do Brasil, né? A gente terminou a nossa ditadura e fizemos uma nova constituinte. Foi como que um novo começo, né? Vamos começar do zero aqui, vamos refundar o nosso país com a nossa nova constituição, que tem acertos e tem erros e tudo, mas foi um momento simbólico importante de reinício para o Brasil. O Chile nunca teve isso. Agora, do outro lado, o Chile é, dos países da América do Sul, provavelmente o mais bem-sucedido. É o país que está ingressando no rol dos países que a gente considera desenvolvido, IDH alto, condições de vida para a população. Isso não quer dizer que não tenha problemas. Tem. Claro. A desigualdade é muito alta, claro. A população está muito endividada, a situação econômica ali não está fácil, mesmo antes da pandemia não estava, os protestos do Chile são anteriores, né, à questão da pandemia. Então, tem, óbvio que tem problemas. Mas precisam de reformas, precisam de melhoras no sistema. O meu temor é, nessa nova Constituição, nesse novo início simbólico do Chile, eles usarem para tentar dar um chute no balde, chutar o balde, mudar o modelo econômico, é o fim do neoliberalismo, é o fim. E daí, meus amigos, eles podem, daí sim, entrar nesse caminho de Venezuela ou Argentina, e seria muito ruim, vão perder os avanços sociais e econômicos que tiveram nas últimas décadas. Avanços que contaram com governos de esquerda. Você teve bons governos de esquerda no Chile que mantiveram avanços, fizeram avanços no social também. Então não quer dizer que só a direita fez o bem lá. Os dois lados ali foram bastante responsáveis. O risco agora é uma aposta, um mergulho na irresponsabilidade, no populismo, no caminho do bolivarianismo latino-americano. E daí, infelizmente, se for isso mesmo, o país vai despencar.
Adriles, você acha que o Chile está cedendo para a esquerda?
Sim. Eu entendo essa necessidade de mudança do Chile como um equívoco grave promovido por um tipo de publicidade de uma esquerda populista que já afetou a Argentina, afetou a Venezuela, pode afetar a Bolívia. Na Argentina foi exatamente isso, um governo liberal como o do Piñera, que não teve pulso firme para fazer as devidas reformas estruturantes e agora está no caos que está. A gente tem que perceber e separar as coisas, né, Paulo? O governo do Pinochet foi monstruosamente ditatorial. Torturou, massacrou, perseguiu, matou pessoas. Mas a escola de Chicago, que colocou lá os princípios liberais, fomentaram uma das economias, não, a economia mais pujante da América Latina. E esses princípios liberais estão salvaguardados na própria Constituição. Essa Constituição não é a mesma mais do governo Pinochet. Ela sofreu inúmeras modificações. O Chile, eu já falei isso, saltou nos últimos anos da 144ª posição em índice de desenvolvimento humano para uma das primeiras do mundo. Ou seja, há problemas? Há. Mas há problemas em qualquer economia pujante no mundo, inclusive nos Estados Unidos. Ou seja, não há razão plausível para querer mudar fundamentalmente uma Constituição que é interessante no seguinte sentido, de fazer uma parceria público-privada entre Estado e iniciativa privada. E é essa parceria que criou a situação boa do Chile que vem vindo até hoje. Ou seja, esse tipo de populismo que está afetando alguns países da América Latina, somado ao esquema de políticas identitárias, de querer uma ajuda assistencial do Estado, de uma geração mimada que acha que as conquistas ao longo de décadas da civilização, e civilização eu digo de uma economia liberal, são herdadas de maneira natural e quererem todos os direitos, nenhum tipo de deveres, de uma geração mimada e ressentida que vira carro, que queima a igreja, é uma coisa muito estranha. Eu suspeito de uma atuação do Foro de São Paulo aí. Não é por acaso que a Argentina, Venezuela, Bolívia e outros países podem estar sendo afetados, países que tinham, pelo menos, boas situações econômicas, que podem estar afetados por esse tipo de populismo. Um personagem de um grande livro chamado Leopardo, de Tomás de Lampedusa, dizia o seguinte, Tancredi, de maneira hipócrita, algum tipo de revolução, às vezes, é necessária para que tudo mude, mas continue do mesmo jeito que era antes. No caso do Chile, pode ser pior. Pode ser uma revolução para que tudo mude e tudo piore, em nome desse tipo de populismo sectário e populista que está, infelizmente, afetando parte da América Latina.
Muito bem. Paulinha, eu queria que você nos trouxesse uma informação, porque o Datena foi internado neste final de semana com dores no peito. Ele está bem?
Ele está bem e até no vídeo que ele gravou a gente pode conferir toda a história, porque ele explica o que é que aconteceu com ele. Vamos conferir o vídeo que o Datena postou aí, já se sentindo melhor.
Meus queridos amigos, minhas queridas amigas de todo o Brasil, hoje eu dei entrada no Hospital Sírio-Libanês com algumas dores no peito. Passei por procedimentos, agora há pouco já saí do centro cirúrgico e estou em plena recuperação e em breve espero estar com vocês de novo. Saúde a todos vocês, meus pêsames a quem tem perdido vidas durante a pandemia e esperança é a palavra de sempre. Eu já luto contra todo tipo de doença há muito tempo. E graças a Deus, em nome de Deus e dos homens influenciados por ele, tenho vencido essas batalhas. Esperança a todos vocês. Meu respeito, meu carinho e o meu agradecimento. Até já.
Tá aí. Então, o Datena mesmo já explicando o que aconteceu com ele, passou por esses procedimentos, sentiu dor no peito, mas parece estar se recuperando bem.
Muito bem, nossos sentimentos aí de melhora o mais rápido possível para o grande José Luiz Datena. São 10 horas e 53 minutos, a gente vai para mais um rápido intervalo comercial, o último neste programa, e na volta tem mais Morning Show aqui na Pan.
Jovem Pan, Morning Show, Morning Show.
Estamos de volta aqui com o Morning Show na programação da Pan. Faltam 10 segundos para as 11 horas da manhã e vamos para mais um assunto polêmico aqui no Morning, hein? Não é de hoje que se debate a legalização de jogos de azar no Brasil, principalmente a possibilidade de termos cassinos legalizados. O assunto está correndo lá no Senado Federal, desta vez como uma possível alternativa para bancar o Renda Cidadã, aquele novo programa que o presidente Jair Bolsonaro quer criar. Ô Joel, pergunta objetiva para você, devemos ou não legalizar? Sem trocadilho, o que está em jogo, hein, na tua opinião?
Olha, eu não sou contra que haja uma permissão, por exemplo, algumas cidades terem, é um setor econômico,
pode gerar lucros, pode gerar turismo para o Brasil. Eu acho que, se bem feito, não é liberar geral também, acho que talvez não seja o caminho. Mas ser feito de uma forma regulamentada, poder que existam, por exemplo, bingos. Existia bingos no passado, hoje em dia foi tudo proibido. Eu não sou contra, não. Acho positivo, se devidamente fiscalizado e regulamentado. O que eu fico mais em dúvida é se isso seria o bastante para financiar o tal do Renda Cidadã, o Renda Brasil. Não sei quanto esperam de impostos, quer dizer, recolhidos dessa nova atividade econômica. Eu imagino que não vai chegar nem perto das necessidades aí de uma transferência de renda. E outro ponto, você, para passar o Renda Cidadã, tem o problema de teto de gastos também, né? E para o teto de gastos, não adianta criar uma nova fonte de receita. Não é? É uma regra de gastos. Você tem que reduzir outro gasto. Então, a legalização do jogo para pagar o Renda Cidadã não nos ajudaria em nada com relação à lei do teto de gastos aqui.
Muito bem. Adrilles, pergunta dividida em duas partes. A primeira, você... Opa, tá tudo bem aí, João Pinheiro? Pelo amor de Deus. Calma aí, tá tudo bem, Joel? A criançada tá boa?
Quem tem filho protestos sabe que é assim, aqui, né?
Ah, protesto. É contra a legalização, né? É contra a legalização.
É, não quer educação sócio-constitutivista.
Exatamente. Adrilles Jorge, oi. Deixa eu te perguntar duas partes aí a pergunta. A primeira, a favor ou contra a legalização dos jogos de azar? E a segunda, você acha que isso financia mesmo Renda Cidadã?
Legalize já total, sem nenhum tipo de restrição. O jogo de azar já existe no Brasil, mobiliza fortunas, pode mobilizar emprego, gera renda. É só não burocratizar muito, né? Eventualmente você criar um tipo de agência reguladora e aí você pode fomentar a atividade com ajuda de parceria público-privada, colocar cassinos, colocar casa de jogos, colocar bingo. Sempre teve essa restrição, né, de proteger, uma das coisas mais irritantes, proteger o Estado, proteger o indivíduo contra ele mesmo. O Estado não tem que dar essa função. Cada um, as associações, as negociações feitas de um indivíduo para o outro, são todas feitas de maneira subjetiva. Eventualmente, o Estado pode coibir qualquer tipo de abuso nesse sentido, de exploração de trabalho. Agora, é a mesma coisa, muita gente fala assim que a corrupção nasce do jogo. Não, a corrupção nasce exatamente como, por exemplo, o jogo do bicho. Alguns agentes do próprio Estado são corrompidos por agentes do jogo do bicho. A partir do momento que você tira essa possibilidade de corrupção e conluio entre os aspectos privados proibidos e os aspectos públicos lícitos, né? Isso acaba. Isso aconteceu, por exemplo, na lei seca nos Estados Unidos. Você proíbe uma mercadoria que é o algo que todo mundo consome, você cria um mercado negro e agentes públicos entram em conluio com as pessoas. E empresários ilegais, assim que a lei seca foi acabada, sumiram do mapa e empresários legítimos fizeram com que a bebida, o mercado de álcool, fosse uma coisa absolutamente lícita e proveitosa, tanto para o Estado quanto para os bares. A mesma coisa do jogo e a mesma coisa da prostituição também. Todo mundo sabe que existem casas de tolerância em tudo quanto é canto e que essas casas de tolerância fazem algum tipo de acordo espúrio com o poder público e elas continuam lá, sendo eventualmente exploradas por rufiões, às vezes. Ou seja, esse tipo de coisa tem que ser lícita urgentemente. Eu não sei se vai eventualmente cobrir todo o laço, toda a necessidade do Renda Cidadã, mas é um caminho. Numa onda de escassez que a gente está, numa onda de cofres vazios, toda ajuda é necessária. E essa é muito óbvia e muito clara no seu sentido de ajudar o país.
Muito bem, vamos girar o assunto, falar de entretenimento um pouco, gente. Paulinha, é contigo. Eu tô curioso para saber uma coisa. Quem não gostou do novo filme do Borat, hein?
O Rodolfo Giuliani com certeza não. E parece que o Trump também nem viu, mas também não gostou, sabe aquela coisa? Bom, é bom esclarecer, o Trump não está no filme, no Borat 2, que vocês podem conferir aí no Prime Video da Amazon, quem se interessar em ver a continuação da história desse repórter do Cazaquistão, que agora tem uma filha em cena, né? E aí tem ali a mais polêmica passagem do filme, que envolve o Rudolph Giuliani, que é ex-prefeito de Nova York, advogado do Trump. E aí eles conseguiram envolver ele numa entrevista fake com a Maria Bakalova, que interpreta essa filha do Borat. então menor de idade, que está ali como se fosse uma repórter internacional na entrevista com o Rudolph Giuliani. Aí acontece alguma coisa que eu não vou contar, que eu não quero dar spoiler aqui. Isso fez com que os jornalistas perguntassem sobre o filme para o Trump ali a bordo do Air Force One. E o Trump disse o seguinte: olha, não sei o que aconteceu. Anos atrás, ele tentou me enganar, mas fui o único que disse não. É um cara mentiroso. Não acho engraçado. Tudo que sei dele é que tentou me pregar uma peça. E aí, ele tá falando do Sacha Baron Cohen, que é o ator que faz o Borat. Aproveitou aí essa onda, foi pro Twitter e escreveu o seguinte pro Trump: Donald, eu agradeço a publicidade gratuita para o Borat. Eu admito, também não te acho engraçado, mas mesmo assim, o mundo inteiro ri de você. Eu estou sempre procurando pessoas que interpretam racistas, bufões, e você vai precisar de um novo trabalho depois de 20 de janeiro. Vamos conversar. Veja. E o Rudolph Giuliani, que se viu envolvido aí numa das cenas do filme, também fez uma série de tweets falando sobre Borat e falou assim: ó, o vídeo de Borat é uma fraude completa. Eu estava ajeitando minha camisa após retirar o equipamento de gravação. Em nenhum momento antes, durante ou depois da entrevista, eu fui inapropriado. Se o Sacha Baron Cohen insinuou o contrário, ele é um grande mentiroso.
Paulinha, é muito difícil a gente fazer essa discussão para o nosso ouvinte, para o nosso espectador, sem dar spoiler, né? Porque as pessoas não entendem direito essa questão com o Rudolph Giuliani. Só eu assisti o filme no final de semana, dei muita risada com o filme. Eu fico pensando, aquele que não assistiu não deve estar entendendo nada do que a gente está falando.
Eu não estou entendendo nada do que vocês estão falando.
Então, quer que eu...
Vamos lá, dá um spoilerzinho. Curto.
Não é mais spoiler, se você quer ver o filme sem saber, desliga. A questão é que eles armam uma entrevista feita com o Rudolph Giuliani, e essa comediante interpreta ali uma menina que vai entrevistá-lo. E aí, enfim, já começam com alguns, pequenos flertes, ele tá ali meio tomando um uísque, ela vai fazendo a entrevista. E aí tem uma cena no final que realmente a gente vê que tá tirando ali o microfone, só que ele se deita na cama, no mesmo quarto, junto com essa menina, e aí ele mexe dentro da calça, ajeita ali,
daquela ajeitada básica.
O Borat vem vestido de lingerie e começa a dizer que a menina é menor de idade, que não, que então que ele pegue ele, deixa a menina em paz, enfim, cria lá todo um rebuliço. É basicamente essa cena. Acho que eu descrevi bem, não sei, gente, o que vocês acham?
Perfeito, Paulinha, perfeito. Eu assisti, realmente, você descreveu muito bem. Vou começar por quem assistiu.
Joel,
uma pergunta para você. Eu recebi várias mensagens porque eu achei muito engraçado. Eu gostei do filme. Independente de quem o filme critica, eu acho que a gente precisa saber diferenciar humor de política. É possível isso? Você, por exemplo, ser um cara que seja de direita, como você é, conservador absoluto...
Isso é engraçado.
Ver o Borat criticar o Trump e criticou também o Bolsonaro e vários outros ali no filme.
Pois é, dá para diferenciar, e dá para diferenciar uma coisa que é até mais difícil, hein? Humor e o que tem graça de ética e moral. E o filme também nos leva a essa situação, porque ele tem coisas tão absurdas, tão completamente fora de qualquer padrão de decência ali, mas são hilárias às vezes também. Então eu ri durante o filme, assim como no primeiro. Talvez não seja tão marcante quanto aquele primeiro, lá de 2006, acho. Mas ainda assim foi bem engraçado. E claro, a opinião política dele ali está dada diretamente ali, e acho até que o exagero nela faz também o filme perder um pouquinho, porque uma coisa que ele faz, ele já fazia desde o outro e continua fazendo aqui, que eu acho que às vezes ele erra a mão. Quando ele pega pessoas famosas, pessoas importantes, isso é uma coisa, mas muitas vezes ele pega pessoas absolutamente comuns, sabe? Algumas mulheres ali de meia-idade, donas de casa... Depois ele fica amigo de dois amigos ultralibertários ali de direita também, e ridiculariza essas pessoas, mostrando o absurdo das crenças delas e da conduta delas. De fato, essas pessoas muitas vezes têm crenças absurdas. Mas mesmo assim, qual que é o propósito, sabe, de ficar expondo e ridicularizando uma pessoa comum, não uma pessoa que tá nos holofotes ali? Quando ele vai para os holofotes, essa do Rudolph Giuliani, essa aí foi quente. Porque essa a entrevista era numa sala com equipe.
Eu fiquei me perguntando, Joel, como é que eles conseguiram isso?
Eu fiquei me perguntando.
Pois é, falei, a menina, daí a menina sai dessa sala em que tinha equipe de câmera, vai para um quartinho com o Lula e Giuliani, um quarto com cama.
Exato.
No qual, tinha uma, é. No qual tinha uma câmera escondida. Ali não tinha mais equipe nenhuma, era só ela e ele.
Sacada,
e, nesse quarto com cama, uma câmera escondida. Ele se deita na cama, uhum. Chega a botar a mão ali, mas, sabe o que eu acho?
Não é abusivo. Tá vendo?
Se o objetivo do Borat era pegar o cara, não ele pegou. Devia ter deixado um pouquinho
não, que
mais.
É isso, cara.
Ali, ainda dá pra ele dizer que, ah, não entendi direito. É injustificável. O cara deitou na cama com a menina ali, sem ele achava que era sem câmera e sem microfone, sem nada. Mas mesmo assim, não chegou a acontecer nada e ele não fez nada que fosse, assim, explicitamente uma coisa
sexual. Mas se tivesse feito, não seria crime,
então,
seria?
Ficou a menina ainda era o quê? Se o Borat esperasse mais 2 minutinhos ali, ele ia destruir a carreira política desse sujeito.
Muito bem. Agora vamos para a opinião embasada, né? Aquele que assistiu o filme e que sabe absolutamente tudo. Adrilho e Jorge, por favor.
Não, eu vou fazer uma conciliação aqui.
Por favor.
Eu não sei por que o Trump tá irritadíssimo com o Borat, porque o Trump é filho dileto e direto do primeiro Borat. O Borat, o primeiro filme, que eu vi... era um libelo contra o politicamente correto. O Trump é um sintoma dos exageros das políticas identitárias e do politicamente correto. O bacana do Borat, pelo menos o primeiro que eu vi, era a iconoclastia. Ele pegava, como disse o Joel, desde pessoas comuns que tinham crenças absurdas, a terroristas do Hamas, a grupos identitários, LGBT. Ele pegava, por exemplo, um cara que estava ensinando humor politicamente correto. E é genial. Essa desconstrução dessa chatice demagógica, hipócrita, do politicamente correto e dos excessos da política identitária, estão todas lá.
Mas ele fazia, faz isso, Adrilho.
Ele fazia gozação de países subdesenvolvidos, ou seja, essa coisa da ONU, de dar voz a todo mundo, como se fosse uma grande democracia, e ele pegava e ia exatamente visceralmente nesse ponto. A maioria do mundo é uma porcaria. E ele pegava um país, sei lá, Tanzânia, o Besquistão, sei lá qual foi.
Cazaquistão.
E gozava de uma maneira explícita, pegava o antissemitismo, os preconceitos, as explorações sexuais, e tudo isso era muito legítimo. O problema do humor que eu vejo hoje, eu não vi esse segundo filme, é quando você discorda das premissas, né? Porque às vezes o poder da qual o Borat fazia uma acusação muito interessante, e aí eu concordei com todas as críticas que ele fazia no primeiro filme, às vezes está incrustado exatamente naqueles que querem criticar o poder. Eu dou um exemplo muito crasso aqui, como no Brasil. Às vezes, quando você discorda das premissas fundamentais de um humorista, você não acha graça nenhuma. Quando alguém vai falar, como fazia o Márcio Smelly, ah, o governo é genocida, tarará, tá responsabilizando outras pessoas pela sua falta de competência, você não acha graça. Porque você não concorda, em princípio, com a base. Eu não sei se o Borat faz exatamente isso nesse segundo filme, mas eu acho que ele tem total condição de restabelecer esse elo com o Trump, que é filho dileto, direto e primogênito do seu querido primeiro filme, que é o Borat.
Vou te falar, Adrilles, o ator do Borat, que a Paulinha sabe Sacha bem
Baron.
O nome,
Sacha Baron
pra Cohen. Mim é gênio, meu. O cara manda muito bem. E no Sacha filme, é eu posso te falar uma coisa, antes de você assistir. Ele zoa todo mundo.
É isso que é bacana.
Ele zoa todo mundo. Ele zoa até a Covid-19 nesse filme, pra você ter uma ideia.
Sim.
Então, assim...
Democrático. O foco dele é a direita republicana hoje em dia, né?
Então mudou. Mas você tem que interpretar isso, Joel, de um lado humorístico. É engraçado. E eu acho que o humor, ele tem que servir pra isso, é pra zoar todo mundo. E aí eu queria emendar, Paulinha, e perguntar pra você o seguinte, você que acompanha séries, acompanha filmes, aqui no Brasil a gente tem visto como é que tá essa questão de humor e política. E nos Estados Unidos, você tem alguma coisa aí pra falar pra gente? O que tá rolando aí, por conta até das eleições americanas agora em novembro?
Ah, o que tá rolando é sátiras a respeito disso, né? O Trump é alvo de muitas sátiras e de boas imitações, né? Tem o Baldwin que faz o Trump no Saturday Night Live. Enfim, eu acho que lá eles zoam mais, e zoam para os dois lados, bem mais do que aqui. Eu tenho essa impressão, assim. E não é sempre que o Trump responde, não, sabe? Às vezes deixa correr e aí fica aquela zona e não retruca. Aqui também tem uma coisa de muito... virar uma história, né? Faz um negócio com o Bolsonaro, aí ele responde, aí alguém responde, aí não sei quem se mobiliza. E aí acaba virando uma coisa muito chata, assim, que nem você está dizendo, ah, Borat vai lá e zoa com todo mundo. E é isso, entendeu? E mesmo o Trump dizer que nem viu, é bem maravilhoso, porque daí também não dá pano para manga, porque imagina se ele fosse fazer o quê? Uma defesa sobre... sabe? É, ah, como é absurdo. Não, tipo, não vi, não gosto, acho ele truqueiro. Pronto, acabou, acabou meio a discussão e segue Bort fazendo o que ele faz e outros também fazendo o tipo de crítica que desejam fazer, né?
Muito bem, vamos girar o assunto aqui no Morning, gente. Falar de um cara que o Adriles admira. O diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom, demonstra preocupação com interesses nacionalistas em torno da vacina contra a Covid-19. A reportagem do nosso Vinícius Moura.
O diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom, disse que interesses nacionalistas na vacina contra a Covid podem prolongar os efeitos da pandemia no mundo. A afirmação foi feita neste domingo, durante o discurso de abertura da Conferência Mundial de Saúde. Tedros Adhanom reconheceu que é natural que os países queiram proteger os cidadãos locais. Porém, segundo ele, é importante uma cooperação internacional no combate ao vírus. De acordo com o chefe da OMS, quando uma vacina eficaz estiver disponível, a melhor maneira de imunizar a população é vacinar algumas pessoas em todos os países do que todas as pessoas em alguns países. Para Tedros Adhanom, se todos trabalharem juntos em solidariedade, será possível salvar vidas e promover uma recuperação global. Ele ressaltou que muitos dos países mais ricos do mundo, com alguns dos sistemas de saúde mais avançados, foram derrubados pelo vírus. O diretor ainda manifestou preocupação com o surgimento de novos casos de Covid-19, principalmente no hemisfério norte, em países que reabriram a economia rápido demais.
Muito bem, agora eu quero começar por você, Adriles.
Sim, senhor.
E aí, hein? O que você achou dessa fala do Tedros?
Eu não sei a quem ele está direcionando essa crítica, porque eu não vejo ninguém fazendo uma campanha de nacionalização da vacina. A própria China, eu espero que ele esteja fazendo uma crítica à China, mas acho pouco provável, realmente parece que ela já submeteu a testes internos centenas de milhares de pessoas com sua vacina, seu protótipo de vacina, antes de uma quarta. Isso saiu em vários jornais do mundo e do Brasil, mas
será
não teve quase
será que a Rússia
nenhum
não tá
tipo
fazendo
de repercussão.
Isso? A Rússia não está fazendo isso?
Mas ninguém quer tomar a vacina da Rússia.
Não, não, mas independente de quem queira tomar ou não, mas há uma campanha de nacionalização, isso é fato.
Sim, há uma campanha de nacionalização de uma vacina que não passou por nenhuma das quatro primeiras fases. A gente já desconfia da vacina chinesa porque não tem nenhum tipo de lisura ou transparência dentro dos seus processos internos. Agora, no caso da Rússia, não há nenhum tipo de transparência. Eles fizeram com o público interno, a gente não sabe, eles mentem descaradamente sobre números de infectados, números de mortes, quanto mais de número de pessoas que tivessem algum tipo de reação adversa dentro da Rússia. Né? Eu acho que o Tedros deveria fazer é, primeiro, fazer uma meia-culpa, a internacionalização, fala da segunda parte da fala dele, a internacionalização de um princípio de isolacionismo a longo prazo, sem nenhum tipo de critério, isso sim causou a ruína da economia. Ele parece que ia bem, né, na questão da nacionalização da vacina, mas aí ele fala: há economias que abriram cedo demais. Meu querido, volto a dizer, o Uruguai, a Suécia, não se abriram cedo demais. Elas nunca se fecharam. E tá tudo bem. Tem um recrudescimento do número de casos em alguns bolsões de pessoas que talvez tenham sido infectadas agora. Tem um aumento de número de testes que pode explicar isso também. Pode ter uma segunda realmente onda do vírus devido ao inverno. Mas a questão é que está morrendo praticamente quase ninguém. A gente vê esse vírus isolacionista novamente se colocando em países como a Espanha, a França, que tiveram resultados catastróficos em relação ao isolacionismo. Volto a dizer, o isolamento social é uma medida medieval que nunca levou à erradicação da doença e, no máximo, pôde conter a propagação do vírus em um primeiro momento. Em um primeiro momento. Em momentos expandidos, isso é histórico. Nunca foi proficiente. O que é proficiente é a tática isolacionista do senhor Tedros Adhanom, que é o responsável mais direto pela ruína econômica e humana causada pelos fatores adversos decorridos do isolacionismo. Agora, em relação à vacina, eu não sei. Ele faz críticas ao vazio. Ah, a Rússia está nacionalizando a vacina, mas ninguém quer tomar a vacina, não tem nenhum tipo de comprovação de eficácia, enfim.
Muito bem, Joel, deixa eu te perguntar uma coisa, vamos ver se você tira a minha curiosidade, não só a minha, mas a dos nossos ouvintes e espectadores. Eleição termina dia 29 de novembro, segundo turno. Depois disso, você acha que nós teremos segunda onda ou não?
É uma excelente pergunta, Paulo. Eu não sou autoridade científica para dizer, mas outro dia eu estava num programa de jornalismo com um dos ídolos do Adelio Jorge, que é o Átila Yamarino. E ele disse que veja, a Europa está vivendo agora uma volta maciça dos casos e que isso pode ter a ver com as estações do ano. Pode ser que conforme o clima vai esfriando e a imunidade das pessoas baixa, as pessoas fiquem mais juntas, pode ser que isso aí piore a epidemia. Ou seja, a gente pode estar agora vivendo um período de relativa tranquilidade e melhora, mas isso não quer dizer que lá na frente possa ser que piore de novo.
Ixi, probleminha na conexão do Joel, foi o Tedros Adhanom, certeza absoluta.
A não, foi de o Adrilho Jorge. É bom que eu complemento o raciocínio dele, pode?
Não, ele voltou agora. Vamos lá, Joel.
Falhas técnicas aqui, é o pessoal da OMS.
Eu ia concluir por você.
Sou fã da OMS. Mas enfim, pode ser que haja uma segunda onda. E a gente tem que ficar preparado. Veja, o que acontece nos países europeus, Adris, você disse que a quarentena nunca erradicou doença nenhuma, nunca. Perfeito, mas a finalidade da quarentena não é erradicar a doença, é justamente controlar essa curva de contágio. Nesta segunda onda que a gente está vendo, a notícia boa é que a mortalidade da doença está muito mais baixa. A gente está cuidando melhor, a carga viral parece que está reduzida, talvez por causa de máscaras, enfim, ela mata menos. Mas ela começa a usar os leitos hospitalares. As UTIs começam a ser ocupadas. Acho que a França, se não me engano, está chegando em 90%. Imagina se chega a 100. Se chega a 100, não é mais só a Covid que está matando gente. É tudo. Porque um acidente de carro, uma outra doença, uma parada cardíaca, tudo, não vai ter leito hospitalar. E daí a pessoa vai morrer. Então, por isso, às vezes, é necessário, sim, fazer medidas de isolamento, como, infelizmente, parece que França, Itália, Espanha terão que fazer.
Posso só fazer uma observação? No sábado, no Jornal da Manhã, a gente entrevistou um neurocientista que eu
já esqueci. Sim, que foi no Pânico, eu entrevistei também.
Esqueci o nome
Paulo
dele
Paulo alguma coisa.
Exato. Exatamente. E ele me falou uma coisa que me chamou bastante atenção e aí eu concordo com ele. Ele diz o seguinte, o Brasil peca em não fechar o seu espaço aéreo para esses países em que estão aí com
medidas racionais,
com casos se alarmando a cada dia. E eu acho que ele tem razão nisso, Joel. Esse é um ponto que eu acho que poderia ser, sim, ao invés da gente pensar na questão de lockdown, de fechamento, de botar as pessoas em casa, a gente pensar em, por exemplo, uma Espanha, uma Itália, realmente ninguém entra aqui que venha desses países e ponto final. Até isso se instalar. Eu acho que poderia ser uma boa estratégia. Enfim, só quis colocar isso no debate porque eu achei realmente relevante o que o médico
disse. Gostaria de salientar novamente, vocês vão me achar chato, mas o exemplo da Suécia, novamente, eles não estão fazendo, eles estão liberando até os idosos. Eles não tiveram um único dia de supressão de aula. As medidas de distanciamento que eles fizeram, dando a devida consciência ao cidadão de fazer algum tipo de distanciamento entre pessoas mais frágeis, é o que deveria ter sido feito. Ou seja, o vírus circulou de maneira mais intensa na população mais saudável e tudo indica que eles estão chegando a um esboço, a um princípio de algum tipo de imunidade de rebanho, apesar de ter um recrudescimento. Tem afluxo turístico de pessoas, você tem bolsões de pessoas não infectadas, você tem aumento na testagem. O problema é, não está morrendo mais as pessoas que estavam morrendo antes. Agora, se você voltar a isolar as pessoas e não ter os devidos resultados, se você colocar essas medidas de na Inglaterra, por exemplo, Paulo, as pessoas estão sendo proibidas em alguma cidade de ter sexo casual. As pessoas estão entrando numa histeria graças à loucura do senhor Tedros Adhanom, que está arruinando vidas muito mais do que essas medidas de contenção do vírus. Enfim.
Muito bem. Paulo, Joel, você quer complementar? Porque o Adrilles fez a tréplica ou a...
Enfim, já
me esqueci. Já
perdeu a conta.
Já perdi a conta. Joel,
vamos
você lá. Quer fechar? Vai lá.
Rapidíssimo. Primeiro, Suécia não é grande exemplo. Seja
é o
na economia,
exemplo.
Que caiu mais que os vizinhos, seja nas mortes. A Suécia está pior em mortes que a França até hoje. Então, se a gente acha que a Suécia é o grande
exemplo...
Daqui
a pouco ela passa. Pode ficar tranquilo.
Vamos ver. Daqui a um ano e meio a gente vai ver que países morreu mais.
A gente já viu, Joel.
Que país morreu menos.
Já viu.
Bom, hoje em dia a Suécia é um dos piores do mundo. Então, hoje, se for para fechar hoje em dia, você perdeu.
A Inglaterra se fechou toda. A Espanha se fechou toda. Estão piores que a Suécia.
A Inglaterra começou... Eu te mostro as notícias disso. A Inglaterra começou com a estratégia da imunidade de rebanho. Ela só reverteu quando ela viu que foi uma catástrofe. Começou a morrer gente. Tinha onde colocar cadáver. Mas enfim, esse é um ponto. E segundo ponto para fechar, senhor Tedros Adhanom, goste ou não goste dele, acho que ele tem um papel muito positivo de incentivar a cooperação mundial. Mas ele não é responsável por nenhuma política nacional. Okay. Países como a Suécia, que é uma coisa, Joel, Japão, outra, Adriz. Holanda, Dinamarca, Brasil. Nenhum deles, a OMS, forçou nada. A OMS apenas recomenda.
Joel, a OMS...
Pra forçar ninguém, Adri.
Joel e Adriles. Joel e Adriles.
Adriles. Adriles. Jodriles. Adriles. Todo mundo ia obedecer.
Adriles.
Esse homem
eu preciso
tem que ser
seguir com
tribunais.
O programa.
Ô,
produção,
fez foi
será
criminoso.
Que poderia dar aquela ajuda? Porque o homem. Muito obrigado, agradeço. Paulinha, tweets, porque Jodriles falam mais que a boca.
Vamos lá. Thalisson Branha escreveu aqui pra gente. Me parece claro que o estranho pedido de desculpas do Melling tem fins de pagar pedágio ideológico para se beneficiar, ter maior condescendência, evitar maiores hostilizações, etc. Como se viu, teve global se colocando em favor das vítimas, mas em comunicado discreto. Então ele opinou aí. Perfeito. Em relação a esse caso que a gente trouxe no Morning Show. E aí, Aida Lima... É, eu peguei esse tweet dela porque eu tava numa esperança da gente não ter a Suécia, mas teve. Então, Ida, desculpa. O Adriles até agora não falou o nome Suécia.
É,
melhor presente de aniversário. Ida, desculpa, não deu.
Ida, infelizmente final, nós tiramos conseguiu. O seu presente de aniversário, pedimos desculpas aí pra Ida.
É
faz
isso.
Parte. Acabou, Paulinha?
Acabou. Parabéns, Ida Lima, e obrigada a todos vocês que todos os dias interagem com a gente aqui com opiniões, brincadeiras. É muito legal ter vocês aqui no Twitter do Morning Show.
Boa, Paulinha. Deixa eu agradecer aqui a nossa ilustre, gigantesca audiência. Mais de 24 mil pessoas nos assistindo aí no canal do YouTube. Se você não se inscreveu, se inscreve. Se você não baixou ainda o Panflix, baixa. E é isso. Ponto final nesta edição do nosso Morning. Beijo, Paulinha. Até amanhã.
Até amanhã.
Tchau, Joel Pinheiro. Vamos chapar o coco amanhã, hein? Você tava muito light hoje.
Coco chapadíssimo pra amanhã, na encomenda.
Fechou. Tchau, Adrilho Jorge. Amanhã a Vini tá de volta, hein?
E Dalina, presente pra você de aniversário, a liberdade que a Suécia nos ensina.
Tchau, gente. Um beijo pra vocês. Obrigado pela audiência, obrigado pelo carinho. Até amanhã. Comedy Central.
Brasil, bom dia mundo, entra no ar agora o programa Tô na Pan, vamos ficar juntos até meio de meio e hoje tem muita coisa pra rolar, primeiro que final de semana, né, tem babado, confusão e gritaria, a gente pode repercutir aqui no programa um pouquinho, e também temos ela, a convidada do programa de hoje, temida e amada, ela sabe tudo, aliás, ela sabe assim, até o que você... Nem perguntou ainda, ela já vai ter resposta pra você. Mas de quem estaríamos falando? De Márcia Sensitiva, sim, Mafê estará aqui no programa. Bom dia, Leopardo!
É o grande dia, Márcia Sense! Adoro Márcia Sense! Márcia Sense não é Sense de Sensitiva não, amor. É Sense de sensação, porque ela é uma sensação. Seja muito bem-vinda, muito bom dia Lígia e bom dia Márcia. Ela já é presente, agora é, né?
Aí ela... Mafê!
É um prazer imenso estar com vocês dois. Eu sabia que eu gostava muito do Léo, mas quando eu descobri que o menino é taurino como eu, pelo amor de Deus. E você, né, Lígia? A gente está junto faz tempo.
A gente já é uma dupla. Isso aqui vira um ótimo trio também.
Pra mim mesmo, por que que taurino gosta tanto de taurino?
Ah, porque a gente gosta de trabalhar, porque a gente gosta de comer e porque a gente gosta de... A verdade, nós somos muito verdadeiros, então a gente se entende, né?
O negócio da comida, Márcia, é impressionante. Quem estiver ouvindo pela Jovem Pan FM, vale a pena conferir depois no Jovem Pan Entretenimento, na Panflix. Duas coisas. Leonardo, qualquer coisa pode estar acontecendo, bota na frente dele uma comida que ele gosta, a paz vai começar a reinar. Ele já vai ficar mais tranquilo, a coisa vai acalmando. Márcia é sensitiva. Quer deixar feliz? Comida. Ela, se não tiver uma comidinha, meu amor, o pau come, ela vai te dar o banho pra travar a sua vida, fechar 7 chaves, 10 correntes, vai acabar com tudo. Como que vocês dois já percebem isso? A Márcia é que percebe, mas você percebe também, Léo, o tanto que comida te acalma?
Mas não, eu percebo, Márcia, e diga-me se eu estiver errado, que os prazeres, de uma maneira geral, pro taurino, são muito importantes. Os prazeres. o estar bem. Não, não tô falando em luxo e em riqueza, não. É o que dá prazer à pessoa, né? O que dá prazer. Às vezes o prazer tá na simplicidade, né?
É, nós, taurinos, nós temos que ficar no mato. Estar no mato é importante. É, para mim é um prazer imenso ficar com planta, por exemplo. Minha casa tem 21 plantas dentro da sala, você imagina. Se você ainda não transou essa história de mato na tua vida, Léo, faça, que vai te acalmar. Primeiro, mato. Segundo, cama, uma boa cama, um bom sexo. Uma cama cheirosa. Um lençol de cetim, sabe? Coisinhas assim, de pegar gostoso. E aí vai, né?
Vocês prazer gostam das da coisas vida arrumadas. Quando a Márcia começou a falar isso, por exemplo, você olha aqui, eu e o Léo. Eu, Márcia, sabe, nós duas somos obcecadas com os trem de roupa, tá, Léo? Toda vez eu roubo um vestido da Márcia, pego um colar. Então, quem olha eu e o Léo, eu seria a perua, entre aspas, né? Sou super vaidosa, gosto mais de roupa, disso e daquilo. Se for lá em casa, se eu não estiver recebendo uma visita, o meu café da manhã, se tiver um pão de 100 anos atrás, que eu tire o mofo dele com a faca, assim, passe um café na meia, eu tô de boa. Léo tem o chefe, a mesa tem que estar maravilhosamente bem posta, com opções. Márcia é igualzinho. Como é que é isso? A Márcia, tudo tem que estar... Aí, isso. Tudo tem que estar com esmero.
Agora, Márcio, eu queria falar sobre o ano de 2020, cara. Que é um ano muito complicado pra todo mundo, né? E aí não tem a ver com signo pessoal, com o que dá o previsto. E as pessoas muito falam desse 2020. Tem a ver? Me explica.
É, o ano 2020 é o ano 4, que é um ano assim, tudo parado. Ou você organiza a sua vida ou você dança. É um ano, ó. Quatro paredes, entre quatro paredes, as pessoas vão estar completamente presas, estamos presos com o coronavírus, todos estão presos. É um ano de solidão. Você viu quanta gente aí está se sentindo sozinha no mundo, quanta separação, quanta encrenca. É um ano de preparo para um ano talvez melhor, para o ano que vem, a partir de março, abril. Então é um ano que grita para todos nós. Gente, a vaca foi pro brejo, vocês abusaram, agora vocês vão ficar presos pela própria humanidade que fez coisas que não deveriam. Então, isso aí é um ato, é uma revanche do universo, desse bicho. E o ano 4 é um ano assim, é terrível. Ainda bem que vocês dois não estão no ano 4.